versos 1, 2 e 3. Os que estiveram ontem à noite entenderão o que vou falar hoje. Porque ontem eu disse que pregaria três mensagens extraídas da epístola de Paulo aos Colossenses. Ontem à noite preguei a primeira, hoje pregarei a segunda e esta tarde. E é um pedido que quero apresentar de parte do pastor. A pregação começará exatamente às 7 da noite. Primeiro a pregação, porque eu estou viajando esta noite e não posso ficar nem um minuto a mais, porque perco o voo. Então, 7 da noite, eu estarei pregando a terceira mensagem de Colossenses. Colossenses é uma epístola de apenas 4 capítulos, curta. Se menciona 19 vezes a palavra Cristo e 58 vezes outras palavras relacionadas com Cristo: Jesus, Senhor, Cristo Jesus, etc, etc. Ou seja, em uma epístola curta de apenas 4 capítulos, a palavra Jesus, Cristo, é o centro, é a coluna vertebral da epístola. É que Paulo era um apóstolo cristocêntrico. É que todo cristão precisa ser um cristão cristocêntrico. Parece incoerência de ser cristão cristocêntrico. Mas é que tem gente chamada cristã que não é cristocêntrica, que tem qualquer coisa como centro da sua vida religiosa e não Cristo. Mas Paulo nos ensina nesta epístola que Cristo é o princípio, o meio e o fim da vida do cristão. Tudo demais é resultado de Cristo como coluna vertebral na vida daquele que decide seguir a Deus. Ontem vimos que Paulo escreveu para uma igreja que estava nascendo, uma igreja que tinha já algumas pessoas batizadas, mas alguns ainda no vale da decisão: me batizo ou não me batizo, me batizo ou não me batizo. E Paulo mostra para eles por que devem aceitar Jesus, por que devem ser batizados. Ontem dissemos que Paulo, no texto de ontem, se referia à vida cristã como um caminhar com Cristo, um andar para frente, um andar no deserto desta vida. E no deserto desta vida sempre vão haver problemas, vai haver dificuldades, mas quando você está com Cristo, enfrenta tudo com atitude vitoriosa. Jesus nunca prometeu para você que nesta vida você não teria problemas. O que ele prometeu é que em meio dos problemas você jamais estaria sozinho. Agora vamos ao texto de esta manhã. Colossenses capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Aí está o texto. Eu pedi, e há algum tempo atrás já, decidi nunca pregar sem ter o texto aqui escrito. Porque as estatísticas são cruéis, as estatísticas lá dos Estados Unidos, que não deve ser aqui muito diferente, dizem que quase 70% das pessoas que vão à igreja não levam Bíblia. Lógico que mudou, porque hoje não precisa levar uma Bíblia de papel, alguns levam a Bíblia no celular. Bíblia é Bíblia. Se você quiser vir trazendo seu pergaminho, também pode. Bíblia é Bíblia. Acontece que algumas pessoas não levam a Bíblia. Então, para que vão para a igreja? Eu sei para quê. Para ouvir uma pregação. De quem? De um homem. E a minha pergunta é: e se esse homem estiver falando aquilo que não está escrito, como você vai comprovar? As pessoas não vêm à igreja para ouvir as palavras bonitas de um ser humano. Não vêm para ouvir ideias humanas. E é por isso que há um tempo atrás me propus nunca pregar sem ter o texto bíblico na tela. Para quê? Para que vocês vejam que a mensagem não está vindo de mim, está vindo da palavra de Deus. Esta manhã quem vai pregar a mensagem para vocês é Paulo, não sou eu. E Paulo tem umas ideias extraordinárias. No texto desta manhã ele explica por que você precisa ser batizado. Vamos ao texto, diz assim: Por tanto, ¿por qué por tanto? Porque ya estuve desenvolvendo ese tema desde el capítulo 1. Está falando en resumo, en conclusión, ya que falamos todo que falamos até aquí. Por tanto, é isso que está dizendo. Por tanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então, de acordo com o texto, eu faço a primeira pergunta: onde está Cristo? No alto, sentado à direita de Deus. E se você ressuscitou com Cristo, então disse, procure as coisas do alto, porque lá no alto está Cristo sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, já não nas coisas desta terra. E por que tem que manter o pensamento nas coisas do alto? Porque quando você ressuscitou, você está em Cristo, e Cristo está no alto. E se você está em Cristo, você está no alto. E se você está no alto, deve manter o pensamento nas coisas do alto, já não desta terra, porque você já não está nesta terra. E agora vem a pergunta: como não está nesta terra se vocês estão sentados esta manhã aqui? É que teu corpo está aqui, mas espiritualmente, tua mente, tua visão já não é desta terra. Embora você tenha que transitar nesta terra, a tua maneira de ver as coisas já não é desta terra. Se você ressuscitou em Cristo, a tua maneira de ver a vida e as coisas e as circunstâncias é do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não mais nas coisas desta terra. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Se você ressuscitou, agora tua vida está escondida em Deus. Mas você tem que ressuscitar em Cristo. Agora vem a interrogação: o que significa ressuscitar em Cristo? Ele diz: se você ressuscitou em Cristo, agora você está em Cristo, lá no alto, em Cristo. Teu corpo está na terra, mas agora você passa a ver a vida, o mundo, desde cima, do alto. E uma coisa é ver a vida de baixo, e outra coisa é ver a vida de cima. Eu vou te explicar com um exemplo tonto. Eu volto a repetir, as ilustrações tontas, as frases tontas, são as que melhor ensinam. Eu vou te explicar com um exemplo tonto. Vamos dizer que está jogando a seleção brasileira contra a Alemanha pela revanche do 7-1. E você decide ir no estádio. Eu não estou dizendo vai no estádio, por favor. Às vezes me pegam uma frase, levantam no YouTube e dizem: Pastor Bulhão diz que pode ir ao estádio. Eu não estou falando nada disso. Estou fazendo uma ilustração. Você decide ir no estádio para ver o jogo. Onde sentam os que vão no estádio? No alto, em cima. Onde estão os jogadores? Embaixo, na grama, no gramado. Agora, o que você não sabe é que a visão que você tem do jogo é uma, e a visão que os jogadores têm de baixo é outra. Porque você tem a visão do alto, eles têm a visão de baixo. Por isso que quando você está sentado na arquibancada e vê o Neymar pegar a bola, você começa a gritar: Neymar, Neymar, olha da ponta, olha da ponta direita, Jesus Gabriel está sozinho, Neymar. O Neymar ouve o que você está gritando. Olha para todo lado e só vê perna, 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 perna. Não vê o Jesus Gabriel. Você vê, porque você está no alto. A tua visão é outra. Ele embaixo, ele não vê, não tem a visão que você tem. Então faz o quê? Tenta driblar. E como cai por tudo, cai. Aí se perdeu o jogo. Aí acabou o jogo. ahí perdió la bola. Mas si él estuviese por un segundo, fuese no alto, olharia a visão que você tem do alto, aí diria: ah, já vi. Aí vem e bola a Jesus Gabriel, que está correndo sozinho, e gol para o Brasil. A vida simples. A vida é simples de ser vivida quando você a vive com a visão do alto. Quando você olha a vida com a visão de baixo, você não enxerga nada. É por isso que você, diante das circunstâncias, se desespera, entra em pânico. Um dia uma garota de 15 anos veio aqui na divisão quando eu trabalhava: pastor, a única saída para mim é o suicídio. Imagina uma garota de 15 anos pensando que a única saída é o suicídio. Mas que foi, filha? Estou grávida. Filha única, grávida. Nela estão concentrados todos os sonhos dos pais. Como dizer agora: estou grávida? Então, 15 anos, grávida. Temos que dizer que não será nem a primeira nem a última menina de 15 anos que fica grávida. E as outras não morreram. E ela também não vai morrer. Tem saída. Só que ela não enxerga a saída. Ela vê um mundo de escuridão. Olha para lá, não tem saída. Olha para lá, não tem saída. Olha para lá, olha para lá, não tem saída. Então ela chega na conclusão: a única saída é a morte. A morte não é saída para nada, nem para ninguém, mas ela não enxerga. Estou vindo de Noruega, estive fazendo uma campanha em Oslo. Um homem de muito dinheiro: pastor, estou endividado até o pescoço. Não, não, para meu caso não tem saída, pastor. Falei: tudo tem saída. Não, pastor, o senhor não tem ideia. Eu estou falando de milhões de euros. Não tem saída, porque milhões de euros. Acontece que o pobre me diz: não tem saída, porque estou devendo 2.000 reais. E o outro, porque deve milhões de euros. Não tem saída, tem saída. Eu te digo em nome de Deus esta manhã: para tudo tem saída. Não importa o drama que você está vivendo, na vida familiar, nos relacionamentos, na vida financeira, na vida profissional. Talvez você entrou aqui carregando um monte de dificuldades, de preocupações. Talvez você também pensa como aquele rapaz europeu: não tem saída. Tem saída sim, mas desde a terra, desde baixo, não tem saída. Aí a única saída é a morte, e isso não é saída. Mas para enxergar a saída, você tem que subir no alto. E aqui está a promessa: você, se ressuscitou em Cristo, já está no alto, já não está embaixo. Já vai olhar a vida como Cristo olharia. Já não vai olhar a vida como um ser humano que se desespera por qualquer coisa. Mas para isso você tem que ter ressuscitado em Cristo. E eu quero ser ressuscitado em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 12, explica. Vou pedir que coloquem na tela. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados. A ressurreição. Você ressuscitou em Cristo. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, quando você chega aqui no tanque do batismo, simbolicamente você morre, e aí você ressuscita com Cristo no poder de Deus, ressuscita com Cristo no dunamis de Deus, na dinamite de Deus, no poder de Deus. Você ressuscita com Cristo. E se você foi ressuscitado, volta ao texto anterior agora, por favor. Se você foi ressuscitado, vai acontecer o quê? Agora que vocês ressuscitaram com Cristo, pois procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado na destra do Pai, na direita do Pai. Procurem, vivam do alto, olhem a vida do alto, olhem as coisas do alto. Ya no corran atrás de las cosas de esta tierra, achando que las cosas de esta tierra son importantes. Llámese casa, llámese carro, llámese dinero, llámese empleo. Todo eso es importante, mas no es lo más importante. Mas para você enxergar que esas cosas no son las más importantes, você precisa estar no alto. Só então você tem a visão de Cristo, a mente de Cristo. E é uma promessa: quando você está em Cristo, quando você ressuscitou em Cristo, quando você foi batizado, agora você está escondido em Cristo, diz o versículo 3. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Escondido. Por favor, vem aqui. Vou fazer uma ilustração para vocês entenderem o que é ser escondido. Você pode dizer: não, pastor, eu já sei. Não, parece que não sabe. Quando chega o momento da dificuldade, parece que você esquece que significa estar escondido em Cristo. Por favor, fica aí. Aí, muito bem. Vamos dizer que este rapazinho que me mataram, isto é uma brincadeira, isto é uma ilustração. Você é meu amigo, não? Vamos dizer que ele quer me matar. Tem muita gente que quer matar você. Às vezes não com um tiro, com a palavra. Tem palavras que matam. No trabalho onde você está, tem muita gente que não gosta de você. Tem muita gente que não tem por que gostar de você. Por que não gostar de você? Mas não gosta de você porque está aspirando o lugar, a cadeira que você tem. A vida é assim. Tem gente desonesta. Tem gente traidora em qualquer lugar. Mas se você ressuscitou e está em Cristo, em primeiro lugar, não se preocupe por um cargo nesta terra, porque você está no alto, você vê as coisas do alto. Em segundo lugar, não tenha medo, porque você está escondido em Cristo. Agora, o que é estar escondido em Cristo? Então, esse rapazinho que me matou, carrega o revólver com 6 tiros e vem me disparar. E eu estou escondido em Cristo. Pode disparar. Aí ele aponta e dispara. 1, 2, 3. Fica sem bala. Aí eu de aqui de atrás grito: carrega de novo. Pá, pá, pá. 6 tiros. Carrega de novo. Pá, pá, pá. Pode cansar de tirar. Pá, pá, pá. Eu estou escondido em Cristo. Vai ter que matar ele primeiro. Mas ele é Cristo. Você entende o que estar escondido em Cristo? Por que você tem que ter medo da vida? Por que tem que ter medo das circunstâncias, por mais difíceis que pareçam? Esconda-se em Cristo. Quando você já não pode, quando o peso da vida machuca você, quando você se sente sozinho, quando as ruas da sua vida ficam desertas, quando aqueles que diziam que amavam você deixaram você, abandonaram você, quando você não tem para onde ir, recolha-se em Cristo, suba no alto, chore lá nos braços de Jesus, esconda-se em Cristo, enfrente a vida sem temor. Você pode ter entrado esta noite, esta manhã aqui, derrotado, acabado, desesperado, preocupado, em nome de Jesus Cristo, saia olhando para o alto, porque você está em Cristo. Ao longo de minha vida, tenho encontrado pessoas que literalmente não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. Eu tenho mostrado Jesus. 10, 15 anos depois, chego nesse país. E essa pessoa diz: pastor, lembra-se quando o senhor esteve aqui a última vez? Eu estava arruinado, eu estava desesperado. Hoje as coisas mudaram. Mudaram porque entregou a vida a Cristo. O entregar a vida a Cristo não é palavra romântica. O querido, este mundo, depois que entrou o pecado, é um mundo mau. É um mundo perverso. Este mundo é um mundo pronto a te machucar. E você pode usar o humanismo, quer dizer, tentar tirar energia interior, se conscientizarse, olhar no espelho, dizer que está tudo bem, mas lá no fundo, quando chega a noite, quando as luzes se apagam, quando você fica na solidão da noite, você entende que está sozinho. Faça de Jesus o seu esconderijo, a sua rocha firme. Nada nem ninguém pode tocar aquele que está escondido nos braços de Jesus. Por isso a Bíblia diz: hoje é o dia de boa nova, hoje é o dia de salvação. Eu estava pregando em Arizona, nos Estados Unidos, quando no início da semana uma notícia sacudiu a cidade. Uma mulher grávida tinha desaparecido alguns dias e encontraram o cadáver da mulher no deserto. Tinham tirado o nenê e tinham deixado ela morrer sangrando. A polícia começou a investigar e descobriram em pouco tempo. Uma enfermeira que cuidava dela, que tratava dela no hospital, protagonizou o crime. Matou a coitada mulher, tirou o nenê e sequestrou o nenê. Mas a polícia pegou ele, ela. Na quarta-feira eu estava pregando e o pastor entra e disse: pastor, lembra da notícia do início da semana? Sim. O rapaz, o esposo da senhora vítima, pai da menina recém-nascida, está sentado aí. Como chegou? Uma vizinha. Benditos os vizinhos cristãos que não ficam calados. Benditos os vizinhos cristãos que sabem que o vizinho está vivendo um drama e se aproximam e dizem: olha, a única saída para vocês é Jesus. Eu tenho a impressão que mais de um de vocês está esta manhã aqui porque um amigo, um vizinho, um parente chamou para você, falou: olha, vem, tem uma mensagem especial, vai te fazer bem, e você veio aqui. Talvez você não acredita muito nas coisas espirituais, ou talvez você acredita em tudo, mas não é acreditar em tudo, é acreditar especificamente em Jesus. É entregar a vida a Ele, é comprometer-se com Ele, é submeter-se a Ele, é morrer nele, é ressuscitar nele, é viver com Ele no alto. Não é acredito no ar, na estrela, na água, em tudo, não. É na pessoa de Jesus. Porque você não é coisa, você não precisa um Deus coisa. Você é gente, ser humano, com sonhos, com tristezas, com alegrias. Você precisa de uma pessoa, a pessoa maravilhosa de Cristo. E aquele homem aceitou o convite e foi lá. E eu mostrei Jesus como a única saída. Porque Jesus é a única saída. Que pena que para entender isso, às vezes você tem que comer pó da terra. Tem que tragar sua derrota, frustrações, amarguras. Aí sozinho você entende que não pode. Precisa de alguém superior a você. E você se entrega a Jesus. E aquela noite, aquele homem, na hora do apelo, veio à frente e se entregou a Jesus. 2 anos depois eu voltei para Arizona. Encontrou esse homem batizado na igreja. Encontrou esse homem cuidando de sua pequena família. Otimista, cheio de vida, olhando para o futuro com esperança. Porque agora já não vê a vida como havia no dia que se encontrou com Jesus Cristo. Nesse dia ele não tinha saída. Vou fazer quê? Como vou trabalhar? Vou cuidar de uma criancinha recém-nascida? Eu não tenho documento. Eu sou imigrante sem documento neste país. Como vou fazer? Ele não enxergava. Porque quando você não está em Cristo, você não enxerga a saída. Mas em Cristo, você deixa esta terra, no teu corpo, deixa esta terra na tua maneira de pensar, na tua maneira de ver as coisas, e contempla a vida desde cima, desde o alto. E aí tudo muda. Você é precioso para Deus. Eu não sei qual é o drama que você vive neste momento. Eu não sei se você já sente-se sem forças. Eu não sei se teu coração está sangrando neste momento. Mas uma coisa sei: Jesus ama você. E Ele chama, vem, vem. E quando Ele chama você, chama para levar você no alto. Não para que teu problema acabe agora, não vai acabar. Mas a tua visão derrotista vai acabar. E você vai ver a vida de maneira diferente. Mas para isso, você tem que morrer e ressuscitar em Cristo. E Paulo diz, ressuscitar com Cristo no batismo. E esta manhã vou fazer um convite para todos aqueles que ainda não estão batizados e que gostariam de ser batizados um dia. Talvez na próxima semana, no final do ano, talvez no próximo ano. Mas que gostariam de se preparar para o batismo. Vou pedir a Laura Morena que venha para cantar, porque enquanto ela cantar, eu convido a você. Quem é a primeira pessoa que gostaria de se levantar e dizer: Senhor, eu quero ressuscitar em ti e quero olhar a vida desde o alto? Onde está a primeira pessoa que gostaria de tomar sua decisão e chegar? Bem, querida, bem, bem. Fica aqui na frente, eu vou fazer uma oração com você. Glória a Deus por essa decisão. Que linda decisão. Hoje é o dia de Boa Nova. Hoje é o dia da salvação. Fique aí paradinha. Bem, bem. Entregue-se a Jesus. Por favor, Laura, cante. Bem, neste momento o Espírito de Deus está chamando você. Venha. Junte-se a ela.
Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava o perdão, o seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava o poder, veio trazer a paz, curar e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser nosso salvador. Assumiu toda forma humana e como servo aqui caminhou, sendo o Senhor do céu, da terra e mar, escolheu por nós se humilhar lá no Calvário. Num triste momento, dilaceraram o seu coração, Cravos nos pés e mãos marcaram para sempre o autor da redenção, Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ser o nosso Salvador. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez surdo ouvir e o mundo ser o nosso Salvador. Veio morrer para ser o nosso
Por favor, júntense mais, júntense mais. Venham aqui. Cada de vocês tem uma história e cada de vocês tem uma razão por estar aqui. Não é fácil. Levantar-se e vir aqui não é fácil. Mas vocês fizeram isso porque o Espírito Santo falou no seu coração. E Deus disse que Ele nunca rejeita aquele que vem com fé a Ele. Eu poderia esperar esta manhã aqui pelo menos umas 5 pessoas mais que se levantarão e virão. É um convite para você começar a preparar-se para o batismo. E sei que não é fácil. Mas alguma coisa me diz no coração que você está lutando com a voz de Deus. Há quanto tempo você está dizendo não quando Jesus está chamando você? Posso te esperar aqui? Alguém que quer retornar à igreja, que esteve longe de Deus, longe da igreja? Alguém que quer dizer: Senhor, eu não posso dizer mais ao chamado de tua voz, por isso me levanto e vou. Se você se levantar, Deus vai usar teu testemunho para trazer outras pessoas. Mas alguém tem que ser a primeira pessoa em se levantar. Onde está você? Quem é você? Você já tomou tantas decisões na vida e não pensou. Decisões que depois trouxeram dor, tristeza, pranto. Eu estou convidando esta manhã para você tomar a maior decisão da vida que um ser humano pode tomar. Vejam essa senhora linda aceitando o convite. Vejam essa outra senhora. E o Espírito se movendo. E o Espírito chamando. Eu me emociono quando vejo uma cena assim como essa senhora, há muitos anos atrás, num lugar distante daqui, uma senhora jovem assim se levantou, foi à frente levando um menino assim. Essa senhora era minha mãe e essa criancinha era eu. E quando minha mãe aceitou Jesus aquele dia, jamais imaginou que pela decisão que ela estava tomando, essa criança seria usada por Deus para pregar o Evangelho literalmente nos 5 continentes deste planeta. Como podemos saber aonde Deus vai levar essa criança? Só pela decisão da mãe. Esse rapaz, não conheço tua vida, mas parabéns pela decisão. Que lindas decisões, todos vocês. Um jovem precioso. A estas alturas, ele já poderia estar arruinando sua vida nas drogas, na bebida, na promiscuidade. Está aqui, dizendo: Senhor, te entrego minha juventude. Essas crianças preciosas. Deus tem um futuro maravilhoso para vocês. Vamos orar. Oh Pai amado, faz chover, Senhor, chuvas de graça e chuvas de bênçãos. Chuvas de graça para lavar o pecado, para purificar as vidas. Chuvas de bênção para que caminhem com atitude vitoriosa nesta terra. São teus filhos amados, acreditaram na tua palavra, se levantaram, vieram para expressar o seu desejo de também um dia passarem pelas águas do batismo, para viver contigo no alto, contemplando a vida desde o ponto de vista de Jesus e não desde o ponto de vista da terra. Cuida deles, guarda-los em teu amor até o fim, em nome de Jesus. Amém. E agora vou pedir que as pessoas que são amigos, parentes, vizinhos, se levantem, venham, abracem a estas pessoas. Não gostaria de ver a ninguém sozinho aqui. Todos com alguém para cuidar dele, para orar com ele, para acompanhar ele na vida espiritual.